Graças, paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Hoje eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra. Confesso que eu fiquei surpreso com o convite do Cris, já quero agradecê-lo. Cris, Wesley, Lu, Larissa, que são os responsáveis aí dos jovens, dos adolescentes. Irmãos, eu já ministrei na igreja algumas vezes, mas já faz uns bons anos. Foi lá, naquela época lá atrás, lá. A maioria das pessoas nem daqui estavam. E hoje nós temos a responsabilidade. Pedrinho tá a milhão, né? Fera, né? Pedrinho, acalma, né, irmão? Você não sei o que ele puxou, meio agitadinho assim. Vamos lá. Que Deus nos dê uma boa palavra. Que essa palavra possa falar o coração de vocês, como falou o meu. É uma palavra, irmãos, que eu já ministrei ela em 2020. Tava puxando o histórico lá, falei, caramba, já fazem 4 anos. Eu fiz alguns ajustes. E depois eu quero, dentro da palavra, falar algo de que aconteceu na minha vida. Um processo que eu passei, processo não muito fácil, que tem muito a ver com o que eu vou ministrar nessa noite para vocês, amém? Eu escolhi um tema, irmãos. O tema é prioridades. E aí, né? Quais têm sido as nossas prioridades, as nossas escolhas? Prioridade está ligado à vontade. E o que tem reinado nas nossas vidas? A vontade do Senhor, as suas prioridades, ou os nossos desejos, ou as nossas vontades. Em Mateus 6,33 nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, é um versículo que todos nós já, como João 3,16. Em primeiro lugar a Deus e as demais coisas. Mas parece ser simples, mas é difícil de colocarmos em prática, de realmente priorizarmos a Deus em tudo e esquecermos das coisas que serão acrescentadas por Ele, porque nós queremos, na força do nosso braço, resolver essas demais coisas. As demais coisas são realmente as demais coisas, as coisas das quais não são prioridades na nossa vida. Priorizar a Deus é ter a plena certeza que jamais deixaremos de ser honrados e cuidados por Ele. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: que a nossa natureza carnal, mundana, nos levará muitas vezes a fazer um questionamento. Será que vale a pena colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? E eu passei por um processo desse, irmãos. Será que vale a pena? Será que tem sentido tudo isso que a gente está fazendo aqui? Na quarta-feira, no domingo, buscar ao Senhor, as orações de madrugada, meditação da palavra, renunciarmos o nosso eu, irmãos, porque é tão difícil, irmãos. É difícil, não é fácil. E aqui nós temos um belo exemplo. O próprio Jesus abre mão de sua majestade, se faz como um homem natural, como um servo obediente, fazendo a vontade do seu Pai. Parece que a Maria leu o que eu tinha escrito aqui. E vai até o fim do propósito que tinha para cumprir, nos religar a Deus com o seu sacrifício na cruz. Irmãos, um Deus que abre mão da sua majestade, se faz homem, se faz servo, se faz pecado, se faz um Cordeiro Santo e morre na cruz por mim e por você. Irmãos, esse é o Deus ao qual nós servimos e nós estamos aqui. E é isso que eu me pego algumas vezes pensando: por que será que nós negociamos tanto então? Por que é tão difícil ser fiel a esse Deus que tem sido fiel a mim e a sua vida constantemente, irmãos? Porque reconheçamos, né? Se não for a fidelidade do Senhor sobre nossas vidas, irmãos, acabou. Basta-se uma veia do coração, uma veia do cérebro, um carro. Irmãos, eu estou na estrada todos os dias e eu louvo o Senhor porque eu falo: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Todos os dias eu viajo, irmãos, e tem dia que não é fácil, o sono bate, e você come umas gramas, tem hora, mas, irmãos, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você. Tanto é que nós aqui estamos, saudáveis, ouvindo essa palavra. Olha o que Jesus nos diz em um dos seus sermões, em João 6, no verso 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, então nós temos um Deus que não negocia o seu amor, o seu sacrifício por nós. Jesus no Getsêmani, irmãos, passa um momento muito difícil. Em Lucas 22:41, afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíram no chão. Irmãos, Jesus sabia que se aproximava o seu momento de condenação, que a hora final de sua morte se aproximava. E com isso, abate sobre o Senhor uma angústia física, mental. O coração de Jesus bate forte em seu peito. Um suor frio se manifestou. Suas pupilas se dilataram, seus músculos se enrijeceram, e ele começou a tremer durante aquela noite. O fato de Jesus ter caído no chão e orado foi uma indicação de sua fraqueza física e mental. Jesus sabia que não podia morrer naquele momento. O fato de Jesus, irmãos, pedir que o Senhor afastasse aquele cálice dele, que ele sabia que ele precisaria morrer na cruz. Não naquele momento, mas era um momento de grande aflição, de grande batalha espiritual. E quanto de nós já não vivemos momentos assim, irmãos, que parece que você fala: meu Deus, parece que eu vou morrer, parece que eu não vou dar conta, parece que eu não vou conseguir. E o nosso Jesus sofreu do mesmo aquilo que a gente sofre, passou a mesma dificuldade que nós passamos constantemente. Diante das verdadeiras prioridades e escolhas que passaremos nessa vida, não podemos tomar as decisões de acordo com as nossas vontades, mas sim de acordo com as prioridades e vontades que Deus tem para a minha e para a sua vida. Então, por isso, a necessidade de ser crucificado com Cristo diariamente, de mortificar o Adão que há em nós e permitir Cristo se formar nos nossos corações. Em Gálatas 2, no versículo 20, nos diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, um Deus que se crucifica por nós, que abre mão de sua glória, de sua majestade, como eu falei, se faz pecado pela minha e pela sua vida. E através das nossas prioridades, nós negociamos todos os dias esse sacrifício que Cristo faz por nós. Ei, irmãos, como é fácil negociar a vontade do Senhor. Como é fácil você priorizar aquilo que você tem vontade de fazer, as escolhas que você quer ter. Como é fácil não dar ouvido às pessoas que querem te dar bons conselhos, às pessoas que realmente se preocupam e amam a sua vida. É muito fácil, irmãos. E eu queria contar um exemplo de uma pessoa que negociou a maior prioridade de sua vida por algo tão singelo, por algo tão simples. E assim somos nós. Muitas vezes negociamos aquilo que o Senhor tem pra gente, irmãos, por coisas tão pequenas, tão banais, tão passageiras, irmão. Passa tão rápido. Quando você vai ver, até perdeu a graça já. Gênesis 25, no verso 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo e o mais velho servirá ao mais moço. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste ensopado, porque estou muito cansado. Por isso chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito à primogenitura a seu irmão Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Irmãos, dá para imaginar um negócio desse, irmãos? O primogênito negociar o seu direito por um prato de comida. Abrir mão daquilo que o Senhor tinha para ele, irmãos, por uma vontade tão passageira, tão banal. Primogenitura é a tradição comum de herança de toda riqueza, estado, função dos pais para os seus filhos, ser o herdeiro principal. Olha do que Esaú abre mão. De ser a sequência do que seu pai Isaac tinha para fazer. De ser o sacerdote da sua casa, do seu lar. Cuidar da sua mãe, dos seus irmãos. Construir a sua família. E ele negocia por um prato de comida. Esaú era uma pessoa que não dominava os seus desejos. Não sabia esperar a hora certa das coisas acontecerem. Ficou conhecido por não valorizar as bênçãos espirituais, pois abriu mão da sua primogenitura por um prato de comida. E quando a sua ficha caiu, já era tarde demais, pois seu irmão já tinha recebido a bênção em seu lugar. E lá em Gênesis 27, nos vai contar isso. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tivesse visto, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão, com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Irmãos, esse é o resultado de quem negocia aquilo que Deus tem para si. Eu mesmo, irmão, pago um preço muito caro por algumas coisas que eu negociei ao Senhor. De coisas que eram prioridades, mas eu coloquei a minha vontade à frente. Eu vou explanar isso para vocês. No avançar da palavra aqui, vocês vão entender. Em Hebreus 12:16, Paulo nos diz assim: ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Imoral ou profano? Essas foram as definições dadas por Paulo ao homem que não priorizou as bênçãos de Deus na sua vida. Irmãos, coisas naturais que são feitas com motivações erradas podem gerar perdas irreparáveis nas nossas vidas. Coisas simples, que às vezes nós não damos muita bola. Não, vamos fazer. É a minha vontade, é meu desejo, eu acho que está certo. Irmão, podem gerar consequências graves nas nossas vidas. Coisas que vão e não voltam mais. Perdeu, foi. O tempo passou. Não tem como mais voltar. Como diz, o leite derramado, derramou, acabou. Um outro exemplo de Jesus, diante das tentações de Satanás em Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre as partes mais altas do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e os serviram. Irmãos, Jesus foi tentado em três áreas que todos nós talvez negociássemos: nas nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais e o famoso poder. Olha, tudo isso te darei, tudo isso será seu. E diante de algumas propostas, irmãos, quais seriam as nossas reações? Propostas que às nossos olhos parecem ser muito boas. Talvez, como diz, Satanás não te tentará com coisas ruins, com coisas boas, com coisas que enchem os nossos olhos, que no primeiro momento você fala: uau! Mas, irmãos, pode ter certeza que o tempo nos cobrará muito caro. Essas escolhas, esses desejos que não provêm do Senhor. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, irmãos, mas seguir ao Senhor é renúncia, é cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Irmãos, não é fácil seguir a Jesus, mas nós temos a certeza que vale muito a pena, porque há um propósito maior do que essa vida de 70, 80, 90 anos que passaremos aqui. Existe uma vida eterna nos aguardando, mas essa vida foi paga aqui por um preço de sangue, um preço de sacrifício, de morte, e Cristo nunca vai nos exigir menos do que isso: sacrifício, renúncia, dizer não para o seu eu, não negociar as suas prioridades. Nós temos que entender que somos filhos de Deus. Então as coisas não serão feitas na força do nosso braço, e sim pela força de Jesus. Não podemos dar desculpas que não conseguimos fazer o que é prioritário nas nossas vidas. 1 João 2,17 nos diz assim: e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Irmãos, os desejos dessa terra são tão passageiros, irmãos. Nós lutamos tanto, irmão, para ter uma vida, para construirmos o nosso futuro, temos uma boa casa, um bom carro. Ei, irmão, como nós sonhamos, como nós desejamos acumular, ter, não deixar faltar, e com isso nós negociamos tantas oportunidades que passam diante de nós, porque estamos tão focados em ter aquela vida tão perfeita, que tudo esteja dentro do trilho, sobre o nosso controle, e esquecemos muitas vezes de entregar esse controle na mão do Senhor e dizer para ele: Senhor, faça a sua vontade. Como diz Jó: Senhor, tudo bem, se o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Jó é um exemplo de uma bela escolha de prioridade. Mesmo diante de tudo que ele passou, Jó não negociou, irmãos. Jó não blasfemou. Imagine nós, irmãos, se passássemos do pastor. Como seria a nossa reação? Irmãos, a gente dá uma topada com o dedo no pé da mesa, a gente já... O Pedrinho tem dia que faz bagunça em casa, irmãos. Eu tenho vontade de dar descarga nele umas 3 vezes por dia. Não é fácil, irmãos. A nossa vida não é fácil, é difícil. Charles Spurgeon nos diz assim: deve haver um divórcio entre você e o pecado, ou não pode haver casamento entre você e Cristo e a sua salvação. Irmãos, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos nesse mundo, mas aqui não é o nosso findar. Mas é nesse mundo que nós decidiremos onde nós passaremos a nossa eternidade, seja ela com Cristo ou seja, sem a presença de Cristo. E o grande problema do inferno, eu aprendi isso com o pastor Ronald, não é o diabo que está lá, é você saber que a presença de Deus não está mais lá, e que você vai clamar, buscar, e você não vai achar lugar de conforto. É a separação eterna de Deus para sempre. É não viver mais aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sentir a presença, adorar, chorar, se sentir cuidado pelo Senhor. Não vai ter mais isso, irmãos. É a separação eterna desse Deus a qual nós servimos. E esperamos e aguardamos ansiosamente pela volta dEle. É ou não é? Ou com que nós morramos e encontramos com Ele. Que quem vai se apresentar a nós seja o Senhor. E não o chifrudo. Em Deuteronômio 30, nos diz assim, no verso 17, 18 e 19. Se, porém, o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu também anuncio hoje que certamente vocês perecerão. Não prolongará os teus dias na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que o propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha entre a vida e a morte, e a vida para que vivas, você e os teus filhos. E esse, para mim, é uma das passagens principais dessa ministração, irmãos. Nós só temos duas escolhas na nossa vida, irmãos. A vida, e com isso, as bênçãos do Senhor. Ou então, a morte, e com isso, as maldições. Irmãos, não temos, em qualquer coisa que você vai fazer, irmãos, qualquer decisão que você vai tomar, você só tem dois caminhos a escolher. Vida ou morte, irmãos. Todos os nossos atos geram vida ou morte, em você ou em alguém, na sua geração, bênção ou maldição. Eu no trânsito, sou meio esquentadinho, irmãos, gera maldição, gera briga, gera desavença. Billy Graham diz assim: se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui nessa terra. A vida sem Ele é insignificante e vazia. Se Deus não for a nossa prioridade, em vão são os nossos dias. Irmãos, e diante dessas prioridades, nós teremos que lutar. Nós teremos que falar não. Nós teremos que renunciar. E tem hora, irmãos, que a gente acha que a gente está certo. Não, a gente planeja, a gente desenha. É como se fosse uma planta de uma casa. A gente faz o desenho e você fala, é isso. E em alguns momentos o Senhor vai te falar, não é isso. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Não é isso que eu sonhei para você. Não é isso que eu quero para você. E irmãos, é difícil ouvir o nome do Senhor. Porque nós queremos um Deus como a máquina de refrigerante, que o resultado seja imediato, e o resultado seja sempre positivo. Se eu colocar aqui, eu vou ter um resultado aqui. Irmãos, não é assim, irmãos. Não é 2 mais 2 que dá 4. Não é. 2 mais 2 com o Senhor sempre, nem sempre será 4. E eu gostaria hoje de deixar um conselho a todos nós, um conselho para mim. Algo que eu publiquei no meu Instagram e falou bastante ao meu coração. Nós não podemos confundir fruto com resultado. Resultado é tudo aquilo que tem a ver conosco, comigo, com você, a sua casa, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, as suas prioridades, o carro que você conquistou, o diploma que você conquistou, o bom emprego que você tem, o bom salário que você busca ter. Esses são os nossos resultados. Fruto. Fruto é tudo o que fazemos pelo nosso próximo. Porque a árvore não come do seu próprio fruto, e sim gera fruto para que outros possam se alimentar dela. E que Cristo nos fala que nós temos que estar enxertado nele. E uma árvore enxertada em Cristo, saudável, o que ela gera? Fruto. Nós temos que dar bons frutos. Mas nós não conseguiremos nos alimentar dos nossos frutos. Os nossos frutos servem para alimentar o nosso próximo. E o fruto do seu próximo te alimenta. Irmãos, façamos boas escolhas. Priorizemos o que realmente é importante. Jesus está às portas. O tempo se finda. O tempo está voando, irmãos. Natal chegou de novo já. Está acabando. Irmãos, eu vou fazer 40 anos já. E eu lembro quando eu queria tirar a carta. Parece que foi ontem. Eu lembro da Jéssica grávida. O Pedrinho já tem 3 anos. E ele já quer derrubar minha casa se deixar. Irmãos, passa muito rápido. Tem coisa que não dá tempo de reparar. Se você colocar muita força, muito empenho e se dedicar muito, o tempo vai passar. Na hora que você olhar para trás, você fala: caramba, o tempo passou. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo desperdiçado? Jesus não está preocupado com os nossos resultados, mas com os frutos que vamos gerar nessa vida. Irmãos, você foi resgatado a preço de sangue para gerar fruto, para fazer o evangelho avançar, para resgatar vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Esse é o nosso propósito. Só assistir culto, irmãos, cantar, adorar, louvar, é muito pouco, irmãos. Vim aqui na quarta, na sexta, no domingo é pouco demais. Só trabalhar, sonhar e ganhar dinheiro e casar, e, irmãos, é pouco demais. Tem pessoas precisando da gente. E eu nessa minha jornada de trabalho, irmãos, eu trabalho com vendas, eu vejo muita gente, falo com muita gente, ando muito. As pessoas estão carentes do Senhor, irmãos. As pessoas estão precisando de um abraço, as pessoas estão precisando de serem ouvidas. Pessoas têm me ouvido, pessoas me ouviram nos meus piores momentos. E quanto isso é importante. E aqui eu só queria poder finalizar, não quero me alongar, estou concluindo já. De um processo que eu passei, irmãos. Um processo bem difícil. E é engraçado como as coisas acontecem, porque às vezes aquilo que foi sonho pra gente, irmãos, a gente coloca o nosso eu à frente e isso não vira mais prioridade. A gente negocia aquilo que é fruto, irmãos, pra ter às vezes apenas resultados. Eu tô casado há quase 13 anos. Irmãos, e nos meus últimos, digamos, 5 anos, eu vi uma crise muito grave no meu casamento. Muito grave. E um dos meus maiores sonhos, sabe qual que era? Ser pai. Ah, irmãos, como eu queria ser pai. Eu já falava pra Jéssica assim, com 1 ano de casamento, quase igual o Matheus, já que engravidou a Catherine na lua de mel. Acho que engravidou ela no ônibus indo pra lua de mel. Porque ela voltou da vida e falou assim, tô grávida. Eu falei, oxe, como assim? E eu queria muito ser pai, irmãos. E eu falava isso pra Jéssica desde o comecinho. Vamos ter um filho? Mas, não, vamos primeira casa, construir, estudar, qualificar, não sei o quê. Todo aquele planejamento todo mundo faz. Irmãos, e o tempo foi passando. Irmãos, e toda a fase de início de casamento, daquela paixão, isso vai passando, irmãos. Porque o que nos mantém é uma aliança. Não são só as coisas boas. E graças a Deus o Senhor sempre nos privou, né, irmão? Nunca tivemos, assim, privações financeiras. O Senhor sempre cuidou de mim nessa parte, irmãos. Eu acho que, não porque eu seja bom, acho que pela minha fidelidade. Eu sempre fui muito fiel, eu sempre fui muito regrado, disciplinado. E a gente colhe os resultados. Irmãos, e entramos numa crise de casamento. Tivemos momentos muito difíceis, muitas brigas. E em uma determinada fase, irmãos, eu decidi que eu não queria mais. Que a minha prioridade era aquilo que o pastor, nosso pastor, falou muitas vezes. Cara, eu preciso ser feliz. Então eu vou resolver o meu problema. Vou me separar. Jéssica, segue a sua vida, eu sigo a minha. Você é jovem, eu também sou jovem. ainda dá para reconstruir, a gente já tem um patrimôniozinho, vende. Ó, fiz a conta, hein, irmão? Vamos sair no saldo positivo, hein? Sai com uma graninha ainda para recomeçar. Ei, irmãos, como a gente é besta tem hora. Irmãos, e passei um momento muito difícil. Uma fase muito difícil do meu casamento. E o engraçado, irmãos, que olha para você como são as prioridades. Aquilo que eu mais sonhei se tornou um problema para mim na minha vida. E eu peço perdão todos os dias pro Senhor, irmãos, porque eu falei isso um dia pro Senhor. Senhor, que problema que o Senhor me colocou. Olha eu, né? Olha a minha audácia. Ê, Senhor. Que Senhor nada. E só faltou ele falar assim, ei, Thiago, é você, seu tonto. Cabeça dura. Irmãos, e no pior, na pior fase do meu casamento, irmãos, a Jéssica engravidou. Irmãos, essa notícia veio pra mim como uma bomba. Uma dinamite. E a gente ia até por uns dias se separado. Falei, agora vai. Agora vou resolver os meus problemas. A minha prioridade, vou ser feliz. Irmãos, e a Jéssica engravida. Que gestação difícil da Jéssica, irmãos. E o que mais me dói, porque eu sempre falei pra Jéssica, quando você engravidar, eu quero orar pelo nosso filho, eu quero cantar pra ele, eu quero fazer coisas da qual eu não tive dentro da minha casa, porque eu não venho de um lar cristão, irmãos. Eu sou a primeira geração de cristão na minha casa, eu e a minha irmã, graças a Deus por isso. Tá aqui a minha irmã, uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou muito no meu processo. Diogo. Ei, quantas vezes o Diogo me ouviu, irmãos? Quantas vezes? Irmãos, e pra ajudar ainda nesse processo de gestação da Jéssica, meu pai tava com câncer. Foi uma fase muito difícil pra gente, porque a gente fica desamparado. A gente perde nossas bases de sustentação. Falei, cara, minha mulher tá grávida. Esse filho que eu tanto sonhei, agora eu tenho um sentimento de rejeição por ele. Porque eu comecei a desenhar algumas coisas na minha vida, irmãos. Tava tudo desenhado. Um projeto pronto. Meu pai tá doente. Irmãos, e passam-se os meses, a gente empurrando com a barriga, o Pedro nasce. Irmãos, com dias, eu não sei, o Pedro já... Quanto tempo o Pedro tinha, quando o pai morreu? Dias. 2 meses, irmãos. Com 2 meses, meu pai é internado com câncer, um mieloma, um câncer na coluna, que levou meu pai em poucos meses. Não deu tempo da gente fazer nada, irmãos. E aí a gente começa a ver, né? Dessas prioridades que nós temos, uma das minhas sempre foi essa. Senhor, não me deixa faltar nada, que eu construa uma vida, tal. Irmãos, eu estava indo bem profissionalmente. Hoje em dia eu vivo a minha melhor fase profissional. Um bom salário, vivendo bem, confortável. E a gente vê, irmãos, que os resultados, irmãos, não conseguem resolver algumas coisas. Irmãos, o dinheiro que eu tinha não resgatava a saúde do meu pai e não resgatava o meu casamento. Não tinha o que fazer, irmãos. Eu via a vida do meu pai se esvaindo pelas nossas mãos sem a gente fazer nada. Leva pro médico, faz exame particular, corre daqui, corre dali. Irmãos, foi. E eu falei um dia pra mim, eu falei assim, Ejo, agora que as coisas se ajeitaram na minha vida, que eu teria condições de proporcionar coisas pro pai que ele nunca teve. Meu pai sempre foi muito simples, humilde, nunca teve salário bom. A gente nunca passou necessidade, mas nunca tive muita avareza, muita bonança. Era tudo muito difícil, irmãos. Ele poderia arrumar o carro dele, levar ele para viajar. Irmãos, perdi meu pai. Perdi meu pai, o meu filho recém-nascido. Cara, uma crise na minha vida. Mas o Senhor é bom, irmãos. Porque depois de um tempo eu fiz assim, perguntei para o Senhor, falei, Senhor, por que algumas coisas não aconteceram conforme eu planejei e eu sonhei? E o Senhor me disse, Thiago, porque a minha vontade ela é boa, perfeita, agradável, é a melhor para você. Você pode não entender o que eu te faço hoje, mas amanhã você vai entender. E eu passei esse processo. Irmãos, depois você entende por que algumas coisas aconteceram. Pode estar doendo hoje, pode ser difícil hoje, pode estar complicado hoje, mas amanhã você vai entender. Porque o Senhor te poupou de algumas coisas. Porque Ele não permitiu algumas coisas na sua vida. Porque talvez se Ele tivesse permitido, irmãos, você enfiaria os pés pelas mãos. Ei, irmão, você ia entrar num baita de um problema. Como Esaú. Não conseguiu buscar lugar de arrependimento. Já foi. Perdeu a bênção. Irmãos, e graças a Deus, o tempo foi passando. as coisas foram se ajustando devagarzinho. Porque, irmão, para destruir é fácil, mas para construir leva tempo. Para destruir as coisas é muito simples, irmãos. A gente pega aqui, ó, quando a gente vai quebrar as paredes do antigo galpão. Ei, irmãos, falei, num dia, hein, Danilo, na parte da manhã, a gente arrebentou tudo, irmãos. E para juntar os cacos em tudo, ei, que trabalho que deu. É difícil, irmãos. O Pedro vai fazer quase 3 anos. Eu venho passando um processo de reconstrução, não do meu casamento, dele também. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho feito terapia, irmãos, olha para você ver. E como é bom e como é importante. Como faz parte, irmãos. Eu tinha muito preconceito. A minha irmã já tinha falado, ah, não, que terapia, o quê? Eu sou um homem, não preciso disso. A gente precisa sim, irmãos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação. A gente precisa de pessoas que estejam preocupadas com a gente, que nos estejam, que estejam dispostas a falar assim, cara, eu estendo a mão e vou te ajudar a você sair desse problema. Irmãos, e o que eu aprendi? Nós trazemos conosco as nossas bagagens, os nossos traumas, as nossas dores. Todos nós trazemos, irmãos. E é difícil renunciar porque a gente é orgulhoso. Não, tô bem, tô 100%. A gente não tá não, irmãos. A gente tá cheio de mácula, de ferida, de dor. Aquele quartinho escondido que ninguém mexe, mas que você sabe que ele tá lá. E aí, irmãos, uma coisa que eu aprendi. Não que eu não já tivesse ouvido, que eu não soubesse, mas é quando a gente decide colocar em prática. Me falaram assim, Thiago, antes de o Senhor reconstruir qualquer coisa na sua vida, primeiro, o Thiago precisa estar bem. O Thiago precisa se curar. Porque, irmãos, nós achamos que as pessoas vão nos curar. Que os problemas que a gente vive, a culpa é do outro, é a transferência de responsabilidade. A culpa é do outro. Jéssica, a gente está assim por sua culpa. É, porque você falou. Mas, irmãos, é difícil a gente reconhecer. E eu venho passando esse processo, irmãos. De me curar. De voltar lá naquelas feridas que doem. Tratar, curar. Ficar bem, irmãos. E ir alinhando. E a minha vida vem passando por esse processo de alinhamento. E eu estou até aqui hoje, irmãos. Glória a Deus por isso, ministrando uma palavra. Fazia tempo que eu não fazia isso, estava com saudade. É gostoso. Eu amo essa casa, eu estou aqui desde o início. Quantos sacrifícios já foram feitos, irmãos, para estar do jeito que está, para que vocês possam estar aqui hoje. Quanta água já não passou embaixo dessa ponte. Muita água, irmãos. Estamos aqui, avançando, reconstruindo. E o engraçado, irmãos, quando a gente está disposto a ser curado, a gente nega o nosso eu. Quando a gente coloca realmente as prioridades do que são para ajustar a nossa vida, irmãos, vai ficando fácil de resolver. Eu tive uma briga com a Jéssica uns dias atrás aí, uma briga feia. Fazia tempo que a gente não brigava, a gente estava bem alinhado. E o orgulho bateu forte de novo, irmãos. Ah, que ela me falou. Brigamos à noite, eu fui trabalhar no dia seguinte, irmãos. Irmãos, e o Senhor me incomodou demais a fazer algo que eu nunca tinha feito. Por isso que eu falo, é negociar as nossas prioridades. E eu falei, Senhor, eu priorizo reorganizar a minha vida, realinhar meu casamento, a minha vida espiritual, a minha comunhão com o Senhor. Senhor, tem um céu me aguardando. Não dá para negociar. Eu preciso ser uma árvore que gera frutos, irmãos. Você é uma árvore que gera frutos. Pessoas estão esperando os nossos frutos. Irmãos, e eu fiz algo que eu nunca fiz com a Jéssica, ela até estranhou. O Senhor me incomodou. Liga para sua esposa e pede perdão para ela. Porque, irmãos, é independente de quem está certo. Porque eu falei assim, eu preciso fazer a minha parte. A Jéssica vai fazer a parte dela. Você vai fazer a sua parte. O Senhor vai fazer a parte dele. E eu liguei, meu amor, me perdoa. Me desculpa pelo que eu fiz. Independente de quem está certo ou está errado, eu errei. Irmãos, e pedir perdão para meus irmãos foi tão difícil, porque eu nunca tinha feito isso em 13 anos de casado. Pedi perdão, voltei para casa, cheguei à noite, falei, vem para cá. Dei um abraço nela, dei um beijo nela, falei, cara, me perdoa. E eu falei para ela, estou disposto a reconstruir, a priorizar aquilo que o Senhor priorizou, porque um dia eu fiz uma aliança, não dá para desfazer, não dá, irmãos, não dá. É fácil a caminhada? Não é, mas não dá. E essa mesma aliança o Senhor fez comigo e fez com você. E como nós temos cuidado daquilo que cabe a nós, as nossas prioridades, aquilo que o Senhor confiou a mim e a você, o que você tem feito? Quais têm sido as nossas escolhas? Lutar? Avançar? Ou entregarmos os pontos? Reclamarmos? Chorarmos? Vitimismo? É muito natural a gente fazer isso. Irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor cuida da gente. O Senhor faz coisas da qual a gente não espera. Estamos aí, avançando, melhorando a cada dia. Quem nunca caiu, irmãos, um dia cai. Como diz o motoqueiro, só tem dois tipos: aquele que ainda não caiu e o que vai cair. É mais ou menos assim, né? Eu também caí de moto já. Irmãos, é isso. Que essa palavra possa falar o coração de vocês. Que nós viemos colocar como prioridade, irmãos, aquilo que importa, aquilo que nos traz vida. As vontades, irmãos, são importantes, são legais. Você faz parte, irmãos, ter, construir, trabalhar. Mas, irmãos, isso é muito pouco perto do que o Senhor espera, que o Senhor espera a seu e a meu respeito. Façamos a nossa parte, prossigamos firme, que nós venhamos a concluir o propósito que o Senhor tem para nós e que nós possamos nos encontrar com Ele naquele grande dia. Falar, Senhor, valeu a pena. Senhor, que a nossa vida, irmãos, venha a valer a pena. Que tudo que a gente esteja fazendo venha a valer a pena. A sua renúncia, irmãos, vale a pena. As suas dores valem a pena. As suas dores te forjam, te moldam. Não reclame, não questione ao Senhor. Eu aprendi a me calar, irmãos. Eu venho passando por um processo de mudança na minha vida. Eu aprendi a me calar. Eu parei de reclamar, eu parei de questionar. Eu falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos, porque na força do meu braço não vai, irmãos. As minhas prioridades não vão resolver os problemas. Então que seja feita a tua vontade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia que nos alcança todos os dias. Espírito Santo, que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Nós sabemos que inúteis serão os nossos dias vividos sem Ti, Pai. Que a nossa vida sem Ti é insignificante e vazia. Que possamos, Senhor, gerar bons frutos. Que sejamos uma árvore saudável, Senhor. Uma árvore que abençoa outras vidas, porque esse é o propósito e o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Que nós o amemos e amemos o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que nós possamos ter compaixão das pessoas que precisam. Que nós possamos ajudar quem está necessitando. Se o Senhor nos abençoar, Senhor, que nós possamos abençoar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a não olharmos para nós, mas olharmos para a vontade que o Senhor tem a nosso respeito. Espírito Santo, cuida de nós. Que possamos seguir firmes no propósito de nos encontrarmos contigo. Esse é o nosso maior propósito, Senhor. Que nós possamos dar uma resposta, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua morte. Como a Maria disse aqui nessa noite, um Deus que não negociou sacrificar a si mesmo. Um Deus que abre mão da sua vontade, das suas prioridades, para cumprir o propósito do Pai. E que nós possamos fazer a mesma coisa. Que possamos ser uma resposta para essa geração. Que possamos, Senhor, sermos gratos por tudo que o Senhor nos tem feito. O Senhor tem nos feito muito mais do que nós precisamos e merecemos. O Senhor tem permanecido fiel quando nós somos fiéis. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor, por tanto cuidado. Te agradecemos essa noite e graças te damos em nome de Jesus. Amém.